Economias. São Tomé vive uma crise grave de escassez de energia. A Empresa Nacional de Água e Eletricidade, a EMAE, apenas produz 7 dos entre 18 e 20 megawatts necessários para abastecer a população. Esta energia é produzida exclusivamente por geradores que consomem mensalmente US$ 1 milhão de combustível fornecido por Angola, soma que a EMAE não pode pagar, dado que a tarifa de eletricidade não cobre os custos e chega apenas para pagar o pessoal. A localidade de Lembá, onde se encontra o depósito de combustível da Enco, esteve paralisada durante 4 dias, pois a população ergueu barricadas em protesto contra a escassez de energia, o que praticamente bloqueou a ilha de São Tomé. Para o economista são-tomense Zafarino Seita, a responsabilidade desta crise energética é política e técnica, pois o programa Energia para Todos, lançado pelo então primeiro-ministro Patrício Trovoada, deveria, segundo ele, ter optado pela manutenção dos geradores existentes e não pela aquisição de novos. Ouçam-lo.
A situação de EMAE já vem há muito tempo, é uma situação crónica. E a economia santomense sente-se deste problema. Diversos governos tentaram investir mais na energia, mas só que a nossa energia é caríssima, porque as falhas internas não é térmica. É uma energia gerada por geradores. Consome combustível. Para dar um exemplo, atualmente a EMAE consome US$ 1 milhão mensal de combustível fornecido por Angola. E não tem capacidade de pagar este dinheiro porque a tarifa não cobre o custo da energia. A tarifa, embora seja alta, é baixíssima. E nos últimos tempos houve um esforço de aquisição de novos geradores, mas do ponto de vista eu vejo que houve um erro técnico, porque é conhecido que a EMAE perde cerca de 40% da produção dessa energia por transmissão da rede ou qualquer motivo.
Por deficiências da rede, que é também vetusta, tal como grande parte dos geradores.
Exato, exato. Do meu ponto de vista, o esforço do governo deveria ser concentrado em melhorar a produção através da redução das perdas técnicas.
Mas acontece, Soutor, que entre 2013 e 2014, a EMAE produziu mais de 16 megawatts. Este ano, e apesar da política do Governo Cessante Energia para Todos, cuja meta era de facto 2018, a produção de energia caiu para 7 megawatts em outubro último. Isto devido, como dizíamos, à vetustez dos geradores, à paralisação da única central hidroelétrica do país, tudo isto por uma mera questão financeira, a seu ver, ou uma opção política?
Do meu ponto de vista, técnica e de compreensão do problema. Como eu tinha dito, nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Se o governo decidiu expandir energia para todos, tinha que ter uma capacidade produtiva que garanta isso. Estava a ver que os geradores eram bastante velhos e os outros geradores adquiridos de segunda mão, também muito antigos, porque se fosse ao contrário, fosse num processo de prevenção, de manutenção, atingimos a 6 kW. Se nós tentássemos estabilizar aí e fazer manutenção dos geradores, portanto, aumentou-se o número de geradores e com uma tarifa que não cobre
custo
do combustível, da reparação e tudo isto, a tarifa só paga custo do pessoal. E então, era necessário fazer uma programação da manutenção.
Precisamente, em termos de manutenção e fazendo um recapitulativo, São Tomé e Príncipe tem uma central térmica na capital, perto do Rio Água Grande, com 6 geradores, apenas 2 funcionam, e 2 centrais térmicas em Santo Amaro, onde apenas 4 geradores estão operacionais, que fornecem 6 megawatts. Depois há os geradores fornecidos pela EFASEC portuguesa, que são completamente vetustos e não funcionam. A única central hidroelétrica do país deixou de funcionar há 2 meses. Os 3 grupos de geradores instalados por um grupo privado italiano para vender energia à EMAE também estão paralisados, mas os geradores da EFASEC, quando chegaram ao país entre 2016 e 2017, o então primeiro-ministro Patrício Trovoada afirmou que pela primeira vez em 40 anos o país ia pôr termo ao problema da energia, só que os 3 geradores estão parados. Como se chega a esta situação?
Os técnicos lhe informaram superficialmente o problema. A direção é mais se aprofundasse, é mais, em vez de gastar dinheiro com a importação de novos geradores ainda vistudos, teriam investido num programa de reparação para estabilizar os 16 maiores desafios que já tínhamos atingido, porque sabíamos de antemão que não era, as tarifas não permitem cobrir mais zonas. Portanto, com os geradores já cansados, fomos esticando, fomos pressionando a produção e os geradores deram berro, como se diz.
A EMAI afirma que São Tomé e Príncipe precisa de entre 18 e 20 megawatts por dia, e o Presidente da República pediu em outubro ao Parlamento que seja aberto um inquérito para ver como se chegou a esta crise, dado que não há responsáveis. O Governo acusa a EMAI, Patrício Trovoada culpa os sindicatos de trabalhadores, mas no fundo ninguém dá a cara por esta situação que é grave para o país.
Do meu ponto de vista, temos que hierarquizar as responsabilidades. Há a primeira responsabilidade política que cabe do então Primeiro-Ministro, quando chefe do Governo, poder procurar os assessores. Vamos personalizar o Primeiro-Ministro porque ele é chefe do Governo, tem de políticas. E depois tem que vermos a responsabilidade técnica, porque os técnicos de EMAI deveriam ter feito um relatório ao Primeiro-Ministro quando ele decidiu expandir a distribuição de EMAI para todos e importar os geradores, dizer que não, a solução não deveria ser essa, senão estabilizar os acessos, porque a situação está mais ou menos, já tem contamos as soluções de produção de energia, porque via geradores é bastante oneroso e não é possível garantir. Vem aqui, portanto, a responsabilidade técnica em termos dos serviços de EMAI, a partir do diretor geral e outros funcionários de EMAI. Mas há uma responsabilidade política em ter decidido expandir a distribuição de energia para todos.
Há pouco, este ano ainda, em 2018, foi inaugurado um pequeno primeiro parque de painéis solares. Dado que a única central hidroelétrica está paralisada, as energias alternativas teriam ou não sucesso em São Tomé e Príncipe, um país banhado pelo sol o ano inteiro e com vento também, com água não muita, mas enfim, poderia alargar-se o número de centrais hidroelétricas?
Há projetos de mini hidroelétricas. Mas o problema de São Tomé e Príncipe é que, com mudanças climáticas, o caudal dos rios estão
a diminuir.
Portanto, dessa perspectiva, tem esse problema. O problema do contador, a central hidrelétrica, tentaram reparar uma turbina por razões técnicas. Houve um erro na reparação.
Que data da era colonial, já agora, essa central.
E, portanto, era preciso fabricar uma peça. Há um certo esforço técnico para resolver o problema. E a central fotovoltaica, tem um relatório que eu li, é um bocado difícil aqui em São Tomé e Príncipe, porque temos sol, mas é para a praia. Porque o sol não demora tanto tempo assim. Por exemplo, agora estamos numa chuva, portanto, temos 9 meses de chuva, com alternância, e temos sol, mas sol é mais para turismo do que para a central fotovoltaica. Em termos tecnológicos, também não temos tanto espaço territorial para estabelecer essas células.
E a energia eólica, que pode ser inclusive instalada no mar?
Pode ser instalada no mar também, daqui aí esforço tecnológico tem que fazer, instalar-se no mar. Eu apostaria mais numa produção térmica de energia, através de gás ou de combustível pesado. Pode ser poluente, mas já questões tecnológicas de armazenamento, de transporte e utilização que até agora ainda não foi solucionada.
Isso através da exploração do gás eventualmente existente na zona económica exclusiva do São Tomé e Príncipe?
Sim, mas o maior problema que nós temos é que está toda uma infraestrutura de encarnação de gás para que possa atingir a central elétrica. Até agora nós não temos esse processo. E nós iríamos produzir quanto? 25 megawatts já ultrapassaria as nossas necessidades.
Mas aí parece o país poderia vender para a região?
São essas questões. Com uma situação que está em voga agora, com a colaboração, parceria público-privada, parece encontrar essa capacidade de produzir energia, porque também na região há problemas com a procura de energia e, portanto, a produção de energia no nível da região.
Só para fazer um paralelo, Timor-Leste tem exatamente o mesmo problema com a produção de gás e petróleo. Esteve com a Austrália em brigas internacionais devido precisamente às opções, ou seja, uma plataforma em offshore para recuperar o gás e o petróleo, ou os gaseodutos. A seu ver, esta experiência de Timor-Leste poderia ser adaptável a São Tomé e Príncipe?
Sim, claro, podia ser adaptável a São Tomé e Príncipe. Nós que oferecemos, eu sou gaseoduto, plataforma tecnicamente e financeiramente, não tenho elementos aqui para definir. Uma das soluções que foi optada para o país, seria bom que nós tivéssemos o gás e pudéssemos produzir energia para a região. Há pessoas que falam no transporte de trazer contentores de gás, e houve uma tentativa aqui, mesmo no governo anterior, de esferas de gás para instalar, mas as esferas estão tudo à deriva do mar.
Não? Era em Neves, precisamente.
Em Neves, precisamente, sim.
Palavras do economista são-tomense Zafarino Seita, a propósito da crise energética que vive a ilha de São Tomé.